Obrigado. Senhores deputados, ora, hoje temos temos plenário às 15, queremos ouvir com toda a atenção o que a Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional tem para nos dizer e, obviamente, os caros deputados para perguntar. Darei início, se assim tiver tudo pronto, tem a palavra o Grupo Parlamentar Requerente do Chega. Quem é que fala? Eu sou Ricardo Reis, a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas deputados, começo por cumprimentar a Associação de Chefias do Corpo da Guarda Prisional e dizer que apresentámos este requerimento precisamente com o objetivo de compreender os desafios que os guardas prisionais têm neste momento enfrentado. Desde os temas da questão dos próprios concursos e pelo que entendemos um concurso aberto em 2024, passados cerca de 2 anos, atualmente, ao início tinham cerca de 225 guardas candidatos, ou neste caso candidatos a guardas, e este número foi reduzido para menos de 50, uma vez que esse concurso demorou 2 anos em que as pessoas não tiveram o mínimo tipo de feedback e que acabaram naturalmente por ter a sua vida 2 anos em suspenso, acabando depois por ir para outro tipo de atividades, uma vez também que necessitam, como é óbvio, de dar uma continuidade à sua vida profissional. E, portanto, a primeira pergunta que lhes quero fazer é: esse desafio que tem sido causado, esse constrangimento causado pela forma como os concursos estão feitos, está a prejudicar, na vossa perspectiva, a forma como é feito o recrutamento para a guarda prisional e o que é que, na vossa opinião, também pode ser alterado nesse sentido para que os concursos sejam de facto eficazes na contratação e no recrutamento para guardas prisionais? Segunda questão que nos tem sido dita por vários sindicatos também tem a ver com a quantidade de estabelecimentos prisionais que temos neste momento no país face aos recursos humanos que também temos. Acabamos por ter prisões que não têm o número suficiente de guardas e temos muitos guardas prisionais a ter de fazer, digamos que, funções extraordinárias que não lhes eram, no fundo, não estavam no scope inicial das suas funções, acabando por ter que se desdobrar, por fazer horas em demasia e por não conseguirem dar resposta àquelas que eram as suas funções primárias, por assim dizer. Outro tópico também para nós importante e que nos foi levantado na última audição que tivemos com outro sindicato da Guarda Prisional tem a ver com os veículos. Que os veículos que acabam por transportar muitas vezes os reclusos e que exige como tal também a deslocação de guardas prisionais estão muito obsoletos, muitos deles avariam, passam meses e meses nas oficinas e o curioso é que, não existindo estes veículos, quando é feito o transporte de prisioneiros, se este não for feito, os próprios guardas acabam por ser penalizados, estando aqui numa clara situação de dificuldade extrema, porque não têm como, mas têm que arranjar uma maneira de, para não ser também prejudicados. Outra questão também que quero fazer tem a ver com uma certa priorização que tem sido dada e que acredito ao meu grupo parlamentar de forma errada, e explico a questão errada. Quando se fala dos estabelecimentos prisionais, é dada uma atenção em demasia à questão dos prisioneiros face à que é dada dos guardas prisionais. E com isto digo, e o Chega apresentou o requerimento para ouvir as associações de guardas prisionais, e insistimos que fosse em primeiro lugar, mas naturalmente até foi o grupo parlamentar do Partido Socialista que apresentou para também ouvirmos as associações de reclusos, que nós aceitámos porque acreditamos que as prisões têm que ter condições para as pessoas que estão detidas também. No entanto, em primeira instância, aqueles que lá estão a trabalhar, a servir e a proteger-nos, no fundo, aqueles que estão cá fora, merecem ter esse destaque. E quando vemos um relatório como o da Provedoria de Justiça, este não pode dedicar páginas e páginas e páginas às condições dos reclusos e não mencionar uma única vez os guardas prisionais. E é isso que também quero perguntar: como é que sentiram esse mesmo relatório quando o receberam? Por fim, duas questões um pouco mais concretas. Uma sobre o curso de chefes, cujo último, se não estou em erro, data de 2006, e portanto importava também perceber porque é que desde aí não voltou a abrir um concurso para chefes. E por fim, a situação de sobrelotação das prisões. Tivemos um relato recente que nos fizeram chegar do estabelecimento prisional de Braga, que está mesmo, e a expressão que foi usada foi arrebentar pelas costuras, quer por falta de meios humanos, quer por excesso e sobrelotação no fundo de prisioneiros Medeiros também, e portanto gostaria de perguntar se essa situação está a ser, como é relatado, não só em Braga, mas em todo o país, e na vossa visão, o que é que deve aqui ser feito para que a vossa carreira, a carreira de guarda prisional, seja mais valorizada e para que os recursos que temos sejam melhor geridos, melhor distribuídos, mas também para que possamos trazer nova atratividade a esta carreira, para que não estejamos constantemente limitados do ponto de vista dos recursos humanos nesta mesma carreira. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a entidade aqui presente para 8 minutos e depois teremos uma ronda por todos os partidos e uma final de 15 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente da Subcomissão. Apresentamos saudações fraternas, bem como ao grupo parlamentar do Chega pela honra e pela consideração com que nos brindou com o convite a esta nobre subcomissão. As restantes senhoras e senhores deputados, a todos os presentes, nos vossos graus e qualidades, também apresentamos saudações fraternas. E vamos entrar no core, então. Curso de guardas, efetivamente há uma desvalorização social, também já registada em vários âmbitos académicos, e o governo e também esta augusta casa continuam com um olhar anacrónico sobre o que é o sistema prisional. Andamos sempre com paliativos e com situações e reparações do momento, consoante os fenómenos que vão surgindo. Alguém se lembra de uma medida, enaltece-se essa medida e depois não há qualquer aferição de resultados, embora os recursos estejam empenhados. E não é por demais, não é? Há uma ausência absoluta de reconhecimento do Corpo da Guarda por dirigentes, governantes e sociedade civil, há uma associação da profissão a práticas e fenómenos de violência, há uma intransigência do Governo em classificar esta profissão como desgaste rápido, aí entrávamos noutro tipo de discussão, a imprevisibilidade do horário e o impedimento da sua condição para que seja compreendida a vida profissional e pessoal, predominância de exigência de trabalho suplementar já não remunerado, inibição de folgas sem possibilidade de futuras compensações, férias programadas pelo serviço, trabalho por turnos, deslocalização do meio de origem com irreparáveis custos pessoais e financeiros, baixa remuneração incompatível e desajustada da importância social e da responsabilidade da profissão, desempenho de funções em diversos postos do dia, com correspondente responsabilidade, desgaste pessoal e consequências funcionais, imposição de funções de categoria, como bem disse, revela propriedade e rigor no que é exatamente o contexto que nós estamos a passar, de categoria superior sem formação e sem remuneração compatível, e inexistência de possibilidade da progressão na carreira, e nós ouvimos sempre os chavões que é transversal à função pública, e realmente assim será, só que nós temos aquela particularidade que não podemos fechar escolas, não podemos fechar centros de saúde, não fechamos esquadras, as prisões são 24 sobre 24, e claro que sofre toda a gente, sofre os reclusos, nomeadamente com a carga de sobrelotação que está agora, e nós, por termos um déficit terrível de recursos, nomeadamente humanos, mas também já não é só na Guarda Prisional, o que depois dificulta ainda mais toda a prosecução funcional dentro do que é as unidades orgânicas. As viaturas, é como disse, não é? Nem vamos perder tempo, não. Apenas deixar nota que colocamos em causa e em risco os utentes da via pública, que não têm nada a ver com a missão, com a deslocação, bem como o pessoal do Corpo da Guarda Prisional e, claro, os reclusos. Também as prioridades que falou. É assim, então, nós temos uma posição instrumental e executante no que é o sistema, não é? E o sistema tem uma série de valências e nós fazemos aquilo que podemos com o que o governo nos vai facultando, os sucessivos governos, e o que o que nos causa imensas dificuldades e o sistema já está irresponsavelmente entrópico e disfuncional, não é? Para todos. Deixar aqui uma nota de uma reunião inédita em fevereiro de 2024 com os 49 chefes dos estabelecimentos prisionais, em que foi com coragem, digamos, onde alguém com responsabilidade disse: esperamos mais dificuldades, mais desafios, e não há e nem temos solução. Portanto, nós encontramos numa espiral descendente de recursos, estamos envelhecidos, as estruturas de comando estão comprometidas, quadro orgânico da carreira de chefes 506, somos 231, com média de 59 anos de idade, reformamos-nos aos 60 e mais uns meses, temos condições para o fazer. Portanto, está muito difícil, há inúmeros estabelecimentos só com um chefe, andam sempre a fazer afetações, e quando digo afetações é colocar um chefe a chefiar um estabelecimento prisional, sem qualquer pejo nem pudor, porque a lei diz que quem designa o chefe dos SVS é o seu diretor-geral, ponto. Não há critérios, não há nada. Pior ainda estão os adjuntos dos que estão a chefiar. Esses não há qualquer tipo de regra, não há parâmetros, não há nada. E vinga a cultura de não responsabilização. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, enquanto diretor-geral, o cidadão que está nomeado diretor-geral, há pouco tempo era um professor universitário, que estava até assentinho no Conselho Superior de Segurança Interna, e o senhor, diretor-geral, porque ele é que valida a transferência, comete um erro ao afetar um determinado indivíduo, como vossas excelências têm, diretores de serviços, chefes de divisão, e aquilo não corre bem. E então vão buscar outro, que está a fazer um bom trabalho, e dizem-lhe assim: o senhor agora vai para 400 quilómetros, porque eu entendo, e ninguém é responsável por isto. Onde é que estão os responsáveis do estado a que chegou o sistema prisional? Para não falar de centros educativos, de vigilâncias eletrónicas, de reinserção, e agora a tal teleassistência, que é os botões de pânico, que também ficou a cargo da Direção-Geral. Aqui sobre o curso de chefes, efetivamente houve um curso em 2005, nós somos desse curso de subchefes os dois, de 2005, e mais uma vez os tais erros e a tal cultura de não responsabilização, houve duas pessoas com bastante peso a partir dessa altura até final da década de 20, que insistiam numa lógica de: eu preciso de guardas, não é de chefes, nem tem guardas, nem tem chefes. E também, em concomitância, insistiram numa quase obsessiva intenção de implementar o tal sistema de CCTV, como se isso colmatasse a falta da vigilância efetiva das pessoas, não é? E essas pessoas não estão cá, não é? Agora, nós é que estamos a sofrer com os danos, porque nos cargos de nomeação vão e vêm. Uns fazem um bom trabalho e deixam o resultado, outros é uma desgraça completa. E nós estamos cá sempre para parar isto e sacrificando-nos imenso, às vezes para garantir serviços mínimos e a execução dos direitos dos reclusos, aqueles que ainda vamos conseguindo. Tenham presente que não há vigilância nenhuma nos espaços prisionais. Há contenção por força das estruturas físicas. O nosso pessoal, quando existe, porque na maior parte das vezes andam na rua em diligências, ficam do lado de cá dos guardões e os reclusos estão entregues a si próprios.
Para terminar, só... temos 15 minutos finais ainda.
Sim, senhor.
Só para não...
Prioridades, ok. Quantidade de EPs, depende. A quantidade de EPs depende do que for um plano geral. Não podemos andar aqui com indicadores avulso, porque todos estes fatores... revelam uma interdependência que depois condiciona o produto final, que é a nossa prosecução, penso que de uma forma superficial, com certeza, Sr. Presidente.
Obrigado por essa intervenção inicial. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carolina Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Representantes da Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional, quero começar por cumprimentar-vos e agradecer a presença nesta subcomissão. O sistema prisional português enfrenta hoje um conjunto de problemas que o Grupo Parlamentar do PSD reconhece. Atualmente registamos em Portugal cerca de 13 mil reclusos, o que corresponde a uma taxa de mais ou menos 105,7%, só para ter uma noção. Uma sobrelotação que causa uma pressão sobre os estabelecimentos prisionais, sobre os profissionais e sobre a própria capacidade de resposta do sistema. E o setor tem vindo a manifestar ao longo dos anos essa mesma pressão, seja no recrutamento, no desgaste pessoal e das carreiras ou nas próprias condições de trabalho. Este é o ponto de partida e tem de ser assumido com clareza. E assumimos. E também foi esse ponto de partida que o Governo assumiu. Um sistema sob pressão que não pode ser visto, não pode ser um sistema sem direção, perdão, e sendo que as respostas têm de ser estruturadas e não reativas. Nos últimos tempos o Governo deu alguns passos de forma a responder a vários problemas, se bem que não a todos. Desde logo a nível da valorização das carreiras, onde foram alcançados acordos com estruturas representativas do setor, sendo a Associação Sindical das FIAs uma delas. Estes acordos tiveram impacto nas condições remuneratórias, no suplemento de risco e no modelo de avaliação do desempenho. Foram também introduzidas alterações ao Estatuto da Carreira, nomeadamente ao nível do recrutamento, alargando a idade de acesso e simplificando procedimentos, precisamente para responder a uma dificuldade que todos reconhecemos, a falta de candidatos. Foi aberto um concurso, que hoje já foi aqui falado, de 225 novos guardas prisionais, sendo que destes 57 candidatos iniciaram o curso a formação, o que mostra muito bem o desafio que nós temos pela frente. Mas, ao mesmo tempo, houve também um esforço claro ao nível da progressão da carreira, com cerca de 500 promoções entre 2024 e 2026, e está em preparação um plano plurianual de recrutamento e progressões essencial para dar estabilidade a um sistema que bem precisa dela. Ao nível da segurança, foram realizadas intervenções concretas em diferentes estabelecimentos prisionais, nomeadamente ao nível do reforço da vigilância, instalação de equipamentos e melhoria das condições físicas e das infraestruturas. Mas chegados aqui, e mesmo tendo sido feito este caminho, sabemos que os problemas não estão resolvidos, e bem elencou aqui um par deles. E é precisamente por isso que esta audiência é importante, para ouvir e refletir sobre eles. O sistema prisional tem vindo a degradar-se nos últimos anos e este não é um problema nem de meses, nem de dois anos, nem tão pouco desta legislatura. E por isso mesmo as dificuldades não se resolvem com medidas que sejam pontuais. Resolve-se com organização e resolve-se com responsabilidade. Resolve-se também com confiança entre a tutela e estas associações sindicais e um diálogo permanente. Uma vez que são estas associações que estão no terreno, que bem conhecem os estabelecimentos prisionais e que vivem este dia-a-dia com os presidiários. Sem esta confiança, nenhuma reforma é sustentável e, como tal, precisamos de continuar a fazer um caminho de reforma estruturada e consistente. Também é necessário dizer que a defesa dos profissionais do sistema prisional não pode ou deve ser apropriada por ninguém. Deve ser feita com seriedade, responsabilidade e, se me permitirem utilizar uma expressão popular, não pode ser feita em cima do joelho. O objetivo dos sistemas prisionais, além de garantir a segurança, é garantir a segurança com respeito pela dignidade humana e condições efetivas de reinserção social. É neste equilíbrio que o trabalho deve continuar a ser feito. Neste sentido, gostaria de lhe perguntar, tendo em conta as preocupações que têm sido levantadas quanto à organização do sistema e ao funcionamento de algumas estruturas, que modelo concreto defendem para reforçar a confiança interna e a eficácia da cadeia de comando no sistema prisional? Relativamente ao recrutamento e olhando para os dados que acima referi, o que consideram que hoje afasta os candidatos desta carreira e que medidas concretas faria a diferença num curto prazo? Reconhecendo que existem problemas estruturais, mas também medidas que têm vindo a ser adotadas, onde é que identificam os avanços efetivos e onde é que consideram que é necessário ir mais longe? E por último, tendo em conta que sabemos que esta é uma profissão de grande exigência, como avaliam atualmente as condições de apoio à saúde mental dos profissionais do sistema prisional e que medidas consideram prioritárias para garantir uma resposta mais eficaz nesta área? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, e também pela gestão do tempo. Muito obrigado por isso também. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sandra Ribeiro. Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas deputados e dou as boas-vindas aos membros da Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional. Esta audição pretende compreender, pela voz de quem lidera no terreno, que medidas urgentes são necessárias para devolver a dignidade à carreira e garantir que as nossas prisões deixam de ser espaços de gestão de crise para passarem a ser locais de efetiva segurança e reabilitação. Eu gostaria de falar da questão do estado de conservação e das infraestruturas e relativamente ao encerramento do estabelecimento prisional de Lisboa, com o fecho gradual previsto até 2028 e o encerramento de uma ala já, portanto, este ano, como está a ser planeada a redistribuição dos reclusos para prisões como Linhol, Alcoentre ou Sintra, e atendendo que estas prisões já sofrem de sobrelotação. E tendo em conta as recentes denúncias de que as prisões são um museu de negligência, quais são os três estabelecimentos prisionais com condições mais críticas que colocam em risco a segurança das chefias e dos guardas? Gostaria também de perguntar como é que a atual sobrelotação limita a capacidade de supervisão e resposta rápida por parte das chefias. O Governo anunciou investimentos em gradeamentos e iluminação. E estas intervenções pontuais, será que elas resolvem os problemas estruturais ou as prisões continuam a ser os tais museus de negligência? Falemos agora da relação guarda-recluso. Reportou-se recentemente um aumento do efetivo de reclusos, estamos a falar em cerca de mais 654 face ao ano anterior. Qual é a rácio atual de guardas por recluso durante os turnos noturnos? E se este rácio garante a segurança mínima contra as agressões entre detidos? Há também relatos que o Centro de Comunicações da Direção-Geral não funciona 24 horas por dia. Eu gostaria que nos confirmasse esta informação e que nos fizesse um ponto de situação sobre a falta de rádios e sistemas de transmissão internos eficazes. No âmbito desta audição é prioritário nós abordarmos a realidade física dos nossos estabelecimentos prisionais. Nós não podemos ignorar que muitas das nossas prisões são edifícios do século XIX e XX e que enfrentam hoje um estado de degradação estrutural profundo, que vai muito além das meras questões estéticas. Temos relatos de infiltrações persistentes, falhas nos sistemas de saneamento e nas redes elétricas obsoletas e não afetam apenas a dignidade dos reclusos. Comprometem, acima de tudo, as condições de trabalho e a segurança das chefias e dos guardas que ali operam diariamente. Com o plano do encerramento do EPL, portanto estando em curso, a pressão sobre as restantes unidades, que já de si estão sobrelotadas e envelhecidas, torna-se uma preocupação crítica. Eu gostaria que a vossa associação nos ajudasse a traçar um retrato fiel da realidade, ou seja, onde é que a falta de manutenção já se transformou num risco operacional e se os recentes investimentos anunciados com segurança perimétrica e infraestruturas estão de facto a chegar aonde eles são mais precisos. Relativamente aos sistemas de videovigilância que acabou de referir e os detectores de metais, eu gostaria de saber se eles estão operacionais na maioria das unidades ou se a avaria dos equipamentos é frequente. Relativamente às prisões que estão a receber reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa, como Alcoentre e Linhó, eu gostaria de saber se houve alguma obra de adaptação prévia, se estão a absorver mais população, sem melhoria das condições, ou seja, se houve alguma preparação para receber estes reclusos. E, por fim, gostaria de questionar, relativamente à higiene e salubridade, se os senhores nos podem dar exemplos concretos de como é que o estado dos balneários e das cozinhas afeta a vida dos reclusos, bem como os dos guardas. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar dos PS, com a Sra. Deputada Eva Cruzeiro. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentá-los e agradecer por estarem aqui presentes para prestar estes esclarecimentos. É hoje claro que o sistema prisional está a funcionar sob uma pressão estrutural significativa. O próprio Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais já admitiu que o aumento de 630 vagas anunciado pelo Ministério da Justiça pode revelar-se insuficiente, tendo em conta que, num período muito curto, entraram cerca de 850 novos reclusos no sistema, o que indica que a pressão sobre a capacidade instalada não está a ser acompanhada ao ritmo necessário. Ao mesmo tempo, o encerramento do IPL continua a ser uma prioridade assumida, mas com concretização faseada por falta de capacidade noutros estabelecimentos, o que levanta dúvidas sobre o atraso deste processo e o impacto real que está a ter na gestão global do sistema. Também no plano dos recursos humanos, o Ministério da Justiça tem reconhecido dificuldades de recrutamento e aponta para a entrada de cerca de 1000 guardas nos próximos 3 anos. Ainda assim, continuam a existir estimativas sindicais que apontam por uma falta estrutural na ordem dos 1500 efetivos, o que sugere um desfasamento relevante entre as necessidades e as respostas previstas para o futuro. Por outro lado, há sinais consistentes de carências de meios e equipamentos, com o próprio Ministério a assumir não dispor de informação detalhada sobre algumas dessas necessidades. E episódios recentes de forte adesão a greves, como em Vale dos Judeus, que revelam um nível de tensão laboral que não deve ser desvalorizado. Perante este enquadramento, gostaria de colocar 5 questões muito diretas. Primeiro, qual é hoje, nessa avaliação, o retrato real do estado de conservação dos estabelecimentos prisionais mais problemáticos e que tipo de falhas predominam? Estruturais, de segurança ou operacionais? Segundo, tendo em conta a evolução recente da população prisional, consideram que o aumento da capacidade anunciado e o processo de encerramento do IPL estão a responder às necessidades ou estão atrasados e a agravar a pressão já existente? Em terceiro, relativamente aos recursos humanos, qual é o número atualizado de guardas prisionais em falta, na vossa avaliação, e se as metas de recrutamento anunciadas são, de facto, suficientes para suprir carências, aposentações e renovação geracional, que aqui já foi mencionada? Em quarto, tendo já sido revista a carreira do corpo da guarda prisional, gostava de saber se foram envolvidos nesse processo e qual é a vossa opinião posição sobre a possibilidade de ingresso aos 18 anos numa profissão com este nível de exigência, incluindo do ponto de vista psicológico. Para terminar, quanto aos meios disponíveis, que equipamentos continuam hoje em falta e se conseguirem quantificar essas carências, qual o impacto concreto dessa escassez na segurança, que também já foi aqui mencionado, mas se for possível aprofundar um pouco mais, na segurança, no funcionamento diário dos estabelecimentos, bem como se existe risco de agravamento da tensão laboral e de novas greves no curto prazo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, também pela gestão rigorosa do
tempo.
Tentei
cortar aqui umas coisas.
Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados presentes, os Srs. Funcionários, os seus assessores e, naturalmente, a Associação Sindical das Chefias do Corpo da Guarda Prisional, na pessoa dos seus representantes nesta audição hoje. Há uma pergunta que eu creio que nós devemos fazer, porque temos assistido sempre, de forma muito recorrente, a uma espécie de jogo de empurrar culpas. Se ouvirmos o PSD, recebeu uma pesadíssima herança, estava tudo muito degradado. E creio que tem razão, de facto, houve uma enorme degradação. Se ouvirmos o PS, de facto as coisas não estavam fáceis, mas este governo nada fez ou piorou as circunstâncias. E eu gostava de lhes perguntar, para ver se começamos a ter aqui algum critério e a perceber o que se passa no terreno, se vem alguma diferença nas abordagens entre os governos de António Costa e os governos de Luís Montenegro. Melhorou alguma coisa? Piorou alguma coisa? Há coisas melhores? Há coisas piores? Está tudo igual? Portanto, eu gostava de os ouvir nessa avaliação num primeiro momento. Depois, queria registar que o relato que aqui fazem relativamente às condições de trabalho é um relato de horrores, não é? Porque dizem folgas que não são compensadas, horas extraordinárias que não são pagas, férias que não são respeitadas, deslocações que têm um regime selvagem. E, portanto, eu saliento que, fazendo fé de que aquilo que relatam é circunstanciado, é a vossa vivência concreta, real, nós estamos perante um Estado que não cumpre o mínimo das suas obrigações relativamente aos seus trabalhadores. Nomeadamente, falaram também, pessoas que exercem funções e que não têm a compensação adequada nem do ponto de vista da carreira, nem do ponto de vista remuneratório. Isto é uma gestão selvagem de recursos humanos. E o Estado, que impõe, e bem, às empresas do setor privado, um conjunto de obrigações que devem cumprir, sob pena de terem sanções pesadas se não o fizerem, chegamos à conclusão, nesta audição, que gere os seus recursos humanos de forma absolutamente selvagem. Isto é intolerável. E, portanto, eu queria que dessem, concretizassem o que é que se passa com as folgas, o que é que se passa com as horas extras, o que é que se passa com as deslocações, com o exercício de funções não remuneradas, porque isto é absolutamente intolerável. Depois gostava de lhes perguntar uma perspectiva ampla sobre a situação, de facto, dos estabelecimentos prisionais. Do ponto de vista da opinião pública, por exemplo, a fuga de Vale dos Judeus foi um momento em que houve, de facto, uma reação pública face ao que aconteceu. O que eu lhes queria perguntar é se, do vosso conhecimento, desde esse momento, por exemplo, que foi, de facto, marcante do ponto de vista da opinião pública, houve evoluções significativas e quais relativamente às condições de segurança, quer para o exercício das vossas funções, quer da sociedade, no pressuposto de que não é desejável que reclusos consigam evadir-se ou ser removidos da maneira que foram. Depois queria também perguntar-lhes, para terminar, sobre notícias recentes sobre o estabelecimento prisional de Braga. Os números que nos chegaram apontam para uma capacidade normal, digamos assim, de cerca de 90 reclusos, que estará francamente superada e estará já em níveis de 140, 150 reclusos, com momentos em que existem dois guardas para uma população destas, e aqui, sobre Braga concretamente, uma vez que sou eleito pelo Círculo de Braga, interessa muito saber a circunstância deste estabelecimento. Interessa-me também saber se é uma situação isolada ou se há mais casos que sejam semelhantes a estes. E para terminar, precisamente nesta questão da escassez dos meios, das dificuldades, recentemente foi anunciado pelo Governo que uma das prioridades de política criminal era que os reclusos pudessem participar no esforço de prevenção dos incêndios. O que eu vos pergunto é o seguinte: se não há meios, se não há guardas disponíveis, se não há viaturas, se para transportar os recursos para os tribunais, quando têm que responder em tribunal, é complicado, se para ir a consultas e a atos de saúde, é complicado, acreditam que é possível que essa prioridade política criminal seja cumprida com os meios existentes neste momento? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados. E começo por algo que julgo ser unânime a todos os grupos parlamentares, que é dizer que os guardas prisionais têm um papel essencial naquilo que é o sistema prisional português, um sistema prisional que deve estar direcionado para a reinserção dos seus detidos e que deve ter sempre isso como a sua grande prioridade. As condições na intervenção inicial já foram bem descritas, desde as questões de salariais, as questões da pouca atratividade na carreira, até passando por coisas quase cómicas, como o mau estado, cómicas no mau sentido, não no bom sentido, evidentemente, o mau estado de muitas das viaturas que estão ao vosso serviço. A minha primeira pergunta, até olhando para aquilo que foi a adesão à greve, uma grande adesão à greve, é, para além da questão da não vontade de abertura do novo concurso, em que outras pastas, em que outros assuntos em concreto é que têm encontrado resistência por parte do Governo e que detalhes é que pode dar então sobre essas discussões e esses bloqueios? E depois disso também, na intervenção inicial, e cito a Associação da Profissão, quando estava a referir as problemáticas do não preenchimento do concurso, portanto, a falta de vontade de candidatos a guardas prisionais, dizia ou referia a Associação da Profissão a práticas de violência. E eu acredito que isto possa afastar também candidatos, mas a minha pergunta é, olhando para aquilo que são os relatórios, como por exemplo já aqui foi trazido, do Provedor de Justiça, um relatório ainda há dois dias publicado da Amnistia Internacional, relatos bastante reiterados de violência, uma peça da RTP de há duas semanas, dia 10 de abril, onde reclusos em Caxias se queixavam de racismo e de, em alguns casos, serem até obrigados a dar loas ao Partido Chega e a André Ventura, prática esta que, na sequência da reportagem, que imagino tenham visto como todos nós, um representante dos guardas prisionais, evidentemente, dizia, eu não consigo assegurar que elas não existem. Portanto, a minha pergunta aqui é, a primeira, se não acha que esta imagem pode estar também a afastar potenciais candidatos a guardas prisionais, e em segundo lugar, tentar perceber o que é que já existe atualmente dentro do sistema e dentro dos próprios estabelecimentos prisionais para identificar, reportar este tipo de acontecimentos para que, caso eles aconteçam, e eu quero crer que são minoritários se acontecem, então eles possam ser corrigidos e evitados daqui para a frente. Portanto, no fundo, que mecanismos de prevenção e de controlo é que existem? Uma segunda pergunta, também relacionada com as carreiras e o facto de estarem associados ao CIADAP. Eu julgo que a vontade do sindicato era ter um sistema de avaliação próprio, portanto, também se nos puder explicitar o que teria como prioridade para lá do CIADAP, ou em complemento, ou fora do CIADAP, acho que seria também interessante, porque é certamente uma das questões de carreira que os aflige. E depois também uma questão, eu julgo que em relação à qual até já falou, que se prende com a entrada de drogas sintéticas nas prisões. Portanto, uma nova dinâmica, um novo tipo de consumo estupefaciente, e que consequências é que isto pode ter, desde logo, nos próprios detidos, e depois também na relação dos mesmos com os guardas prisionais. Portanto, se trouxe ou se está a trazer desafios acrescidos, e de que modo é que podemos agir em relação a isso. Depois, uma terceira pergunta, uma quarta pergunta, na verdade, sobre as horas de pátio, porque foi uma discussão que também foi tida, uma discussão, portanto, um diferendo com o Governo, que resultou naquilo que foi apresentado na comunicação social como uma vitória dos guardas prisionais, em que se reduziu ou se mantiveram as duas horas de pátio. A minha pergunta é, então, como é que se está a conseguir coordenar aquilo que é, e deve ser, evidentemente, as boas condições de trabalho dos guardas prisionais de um lado, e por outro lado a preservação e a proteção dos próprios detidos, para que consigam também eles ter então um mínimo de horas de pátio com dignidade, porque, repito, a prioridade do sistema prisional deve ser também a reinserção social. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente da Associação Sindical dos Fios do Corpo de Guardas Prisionais, agradecer já as questões que partilhou aqui connosco e, de facto, revelam como referiram, e nós acompanhamos essa avaliação, uma profunda desvalorização da profissão, dos profissionais, e de facto este conjunto de aspectos que foram aqui partilhados connosco revelam também uma total, eu diria até, desrespeito, inclusivamente, com os direitos dos próprios guardas prisionais, ao ver um conjunto de legislação que nem sequer é acautelada e cumprida relativamente a esses mesmos direitos. Estou-me a referir, neste caso concreto, aos direitos de trabalho e às questões que aqui referiram. As questões relativamente ao sistema prisional, aliás, as preocupações, os problemas não são de hoje e, de facto, já vêm de trás, e a verdade é que se têm vindo a agravar. Mas também é verdade que aquilo que temos assistido, ao dizer desta forma, aquilo que tem sido o discurso por parte dos membros do Governo, pois não tem correspondência com a realidade e não tem tradução na realidade, porque os problemas vão-se agravando, não vão sendo resolvidos. Esta é que é a verdade relativamente a esta questão. Preocupa-nos muito as questões que têm a ver com a carreira, as condições de trabalho, os direitos por parte dos profissionais, também a carência de profissionais nos estabelecimentos prisionais, aliás, isso é mais do que conhecido, e portanto nós consideramos que esse é um aspecto que deve ser prioritário e que deve, de facto, haver essa valorização dos próprios profissionais ao longo de toda a carreira, como é óbvio, em toda a sua extensão. É extremamente preocupante o dado que foi aqui deixado relativamente, e a referência concreta, ao envelhecimento e ao fato da estrutura de chefia estar comprometida, tendo em conta o número de chefes hoje existentes e a média de idades. E, de facto, facto, este é um aspecto que gera também preocupação da nossa parte. Não posso deixar de fazer referência, porque uma das questões, aliás, ainda na semana passada, os profissionais das Forças e Serviços de Segurança colocaram exatamente em cima da mesa a questão das pensões e a necessidade da valorização das pensões, tendo em conta o corte de pensões com a convergência dos sistemas, e, na verdade, aquilo que hoje existe é que, de facto, configura também uma desvalorização ao longo de toda a carreira, profissional. Aquilo que eu gostaria de colocar era o seguinte. Houve, de facto, os episódios, mas na sequência até da fuga de Valdos Judeus, um conjunto de compromissos, ou pelo menos da parte do governo, do PST e do CDS, de identificação de um conjunto de aspectos para que havia necessidade de resolver. E aquilo que eu gostaria de perguntar é o que é que mudou desde esse momento até ao dia de hoje, não é? De facto, porque a carência de profissionais já estava identificada, a degradação das instalações dos estabelecimentos prisionais também está mais do que identificado, os aspectos que têm a ver com a vigilância também. Nós temos colocado esta questão para perceber, de facto, o que é que foi feito daí então, para se perceber se efetivamente o conjunto de preocupações e aquilo teve tradução na prática. Nós temos a nossa apreciação, como é óbvio, mas gostava naturalmente de ouvir de quem está todos os dias e de quem tem, exerce funções nesta área. E depois gostaria também de vos colocar na vossa opinião, já foi aqui colocado um conjunto de aspectos que não estão resolvidos, um conjunto de problemas, mas para a Associação Sindical de Chefias do Corpo de Guardas Prisionais, quais é que são as prioridades neste momento relativamente a este setor? Isto era importante também, nós temos acompanhado, já tivemos a oportunidade ainda inclusivamente de conversar, mas eu creio que é importante aqui no quadro da subcomissão poder também ficar expresso, porque há problemas concretos que não podem continuar a ser adiados e têm que efetivamente ser resolvidos, e desde logo naturalmente as questões que têm a ver com a valorização dos profissionais. E um outro aspecto que eu gostaria de colocar, porque eu creio que esta é uma matéria também que exige resposta por parte do Governo, que se prende com a saúde ocupacional e também com as questões que têm a ver com a saúde mental, e eu gostaria também de perguntar da parte do Governo se há respostas relativamente a esta matéria. Eu queria só fazer a referência, como se está a aproximar a hora do plenário e tem que estar mesmo no início do plenário às 15 horas, queria só referir antecipadamente que, se me ausentar, tem a ver exatamente com esse motivo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do JPP, Filipe Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento os representantes aqui da Associação Sindical. Portanto, fiquei de veras preocupado, acima de tudo com o vosso retrato, que espelha bem o vosso sentimento e o abandono em que os guardas prisionais têm sofrido ao longo de vários anos. E tenho um conhecimento muito específico da realidade na Madeira, o estabelecimento prisional da Cancela, não sei se têm conhecimento, portanto tenho feito algumas visitas, e a verdade, ouvindo o vosso testemunho, portanto, as realidades são equiparadas, portanto, falta a sobrelotação, a falta de recursos humanos, a degradação das infraestruturas prisionais, a fragilidade de mecanismos de reinserção social, como aqui o Sr. Deputado Rocha já falou, em que muitas das vezes o Governo cria mecanismos e depois onde é que estão os guardas para acompanhar essa mesma reinserção, e um clima de insatisfação laboral, que é aquele que, acima de tudo, há uma enorme preocupação da vossa parte, que é legítima. E tenho aqui duas ou três questões a colocar, muito rapidamente, até para cumprir o meu tempo, que é bastante curto. No que diz respeito aos recursos humanos, primeiro perceber um pouco mais de quais são as principais causas da baixa adesão aos concursos. Portanto, nós já sabemos que, portanto, não é uma profissão aliciante, falta de incentivos é uma realidade, e saber que medidas podem tornar a carreira, acima de tudo, mais atrativa. E um segundo ponto, também ao nível das infraestruturas e condições de trabalho, qual é, se podem exemplificar o atual estado das infraestruturas, que investimentos consideram prioritários nessas mesmas infraestruturas, mas acima de tudo também ao nível da renovação da frota de transporte e acima de tudo dos equipamentos de proteção individual para os guardas. Portanto, aquilo que eu tenho recebido do corpo de guarda prisional, onde eu tenho mantido alguns contactos, há uma carência eficaz e manifesta ao nível dos equipamentos de exportação individual. Primeiro, perceber se essa realidade é comum no todo nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a entidade de 15 minutos para responder às questões que conseguirem.
Obrigado, Srs. Deputados, pelas exposições e pelas questões e também pelas vossas preocupações no que concerne ao sistema prisional. Já percebi que a tolerância vai ser muito reduzida no que é o tempo e é difícil estabelecer aqui um raciocínio à disposição, pelo que vou optar aqui por duas a três vertentes, se me permitem. A questão da atratividade da carreira. Isto não é novidade nenhuma, não é? Já é um fenómeno transversal na Europa. A Comissão Europeia pediu ao IPS para promover um estudo sobre a questão da atratividade do que é para a guarda prisional, e eu gosto de dizer sempre que a Alemanha fez parte desse estudo para dar um nível diferente, para não irmos sempre rebuscar outro tipo de países que se afastam um bocado do nosso regime democrático e político. E há uma nuance que nos alertou logo, e esse relatório foi dado ao anterior diretor-geral, é que dos 90% que estavam insatisfeitos com a profissão, 65% desses nem queriam que o meio familiar e os amigos soubessem que eram guardas prisionais. Portanto, temos que reverter este caminho. Aqui mesmo o investigador David Ferraz diz que desapareceu a aureola de prestígio de trabalhar na função pública. A ideologia vigente favorece o trabalho no setor privado, cenário paradoxal quando as políticas públicas descredibilizam e depreciam a própria estrutura. Isto é o retrato do que se passa com os serviços prisionais. Eu não percebo, é a surpresa de Vossas Excelências e desta augusta casa. Relatório de Coimbra do Observatório Permanente, está lá tudo, com recomendações. Os últimos relatórios da Provedoria da Justiça, está lá tudo. Nós temos um sistema que viola a regra prioritária de Mandela, que é a afetação em cela individual. 90% do nosso parque prisional de alocação de reclusos é coletivo. Imaginem isto em sobrelotação. Ok? Para abordar mais temas, a questão do recrutamento. Nós não acreditamos que a abertura de concursos seja sinónimo de candidatos e muito menos de pessoas que depois adquiram o título à função pública, ao vínculo. E temos o exemplo deste que está a decorrer. 225 vagas, existem 50 homens e 5 mulheres. Agora resolveram alargar os critérios. Há práticas diferentes em todos os países, vale tudo. Há países que até se podem entrar com 50 anos, desde que reúnam os perfis que os governos estabelecerem. Okay? A mim, como profissional experimentado, causa-me alguma estranheza o perfil atual da população portuguesa entregar uma arma de fogo a um jovem com 18 anos. Mas isso, como disse há pouco, nós somos executantes, andam outras pessoas para pensar as questões. Na Roménia, para citar um exemplo, fizeram uma campanha, como fazem os militares cá em Portugal, e já a PSP também tem esse caminho, deram habitação, facultaram habitação, eles tinham uma tradição militar, facultaram habitação gratuita, reforma garantida aos 55 e melhorias objetivas salariais. Portanto, isto seriam três medidas, já sabemos que o orçamento é sempre apertado, mas seriam três medidas a considerar. A questão do Sr. Deputado Rui Rocha são as duas vertentes. os governos anteriores ao vigente deixaram de agradar a isto porque certamente tiveram outras prioridades, deixaram de agradar de forma responsável. Não foi por falta de alertas que íamos chegar a este ponto. E este ponto é de não retorno. Por mais medidas que tomem administrativas, não conseguem cativar ninguém para a profissão. Isto é uma degradação plena em processo de agravamento. Não vem ninguém para a guarda prisional. Pode abrir os concursos se quiser. O discurso político, nós somos apartidários, gostamos de todos os partidos que nos ouvem, que nos ajudam, porque isto é uma missão do Estado, nós estamos cá só a cumprir o que emana desta augusta casa. Dizer que há melhorias estruturais, vou citar uma melhoria estrutural que tanto se enaltece. Balneários comuns de uma camarada que leva 6 e passa a levar 12 por causa da pressão. E mete-se um acrílico a separar a parte do sanitário com a do luxo do balneário. É uma melhoria estrutural. É uma melhoria estrutural. Gradeamentos aos estabelecimentos prisionais com muros desta altura. Meus senhores deputados e senhores, há estabelecimentos prisionais com muros desta altura. Há pouco tempo tivemos um diretor que dizia que o portão não fazia falta no EPL Coentro. Portanto, andamos sempre aqui com um discurso político a tentar acomodar os fenómenos que não conseguimos controlar e não temos solução para eles. Ok? E enquanto olharmos para isto da forma anterior, que a sociedade mudou, tudo mudou e o sistema prisional não muda. Continuamos a olhar o tal olhar anacrónico. A questão do EPL, recordo-me da antiga Ministra da Justiça, quase que parecia um estandarte daqueles quando os exércitos avançavam na época medieval, não é? O encerramento da professora doutora Catarina Sarmento e Castro, o encerramento do EPL, e se calhar ainda não vai ser agora. Vamos ver. Está planeado, está sim senhor. Como dizia o professor doutor Freitas do Amaral, há um gap enorme entre o que está escrito e a vontade político-administrativa para o executar. Portanto, continuamos na mesma. O que eu fico satisfeito enquanto representante deste sindicato é ver a propriedade com que os senhores se prepararam, permitam-me este elogio, para este assunto e as preocupações que os senhores estão aqui a expressar. Todas elas são válidas e espero que elas sejam todas, que se consiga dar a solução a tudo isto. Há uma incapacidade resolutiva inquestionável. A questão de Nós não pedimos reuniões nem ao Ministério da Justiça, nem à Direção-Geral, por força desta incapacidade resolutiva. Mantemos as melhores das relações sociais e institucionais. Vamos sempre que nos convocam, apresentamos as nossas posições e, a título consultivo, claro. Já não, as formas de pressão já às vezes já colocam mais em causa a integridade do Corpo da Guarda Prisional nos EPs, no desenvolvimento das formas de luta, do que o efeito que se pretende, algumas vão resultando. Por aqui me fico neste aspecto para já. A questão da sobrelotação. A sobrelotação está subestimada. É só ler os relatórios da provedoria. A senhora deputada do PSD falou em 105. Há estabelecimentos a 160%. E há espaços que não são contabilizados. Está nos relatórios. Nós sabemos, mas nós gostamos de ver no relatório da Provedoria da Justiça, do último. EPs que se encontravam 122,5, a existência de vagas desocupadas, contabilizadas. Esta situação repetiu-se no Linhó, Penha da Cruz, Alcoentro. Ou seja, espaços que estão estipulados como aqueles tais pavilhões abertos que supostamente vão receber recursos do EPL, estão contabilizados na lotação. Não tem lá ninguém. Agora imaginem a concentração de todos os outros. Ok. A questão de Braga, tenho ideia, tenho aqui o relatório 91, estão para lá 180 se calhar. As Caldas da Rainha é uma pressão terrível. Mas sobrelotação não significa, não há uma correlação direta com perigosidade, com estabelecimentos a perder o controle. Há estabelecimentos que não estão sobrelotados e é difícil em trabalhar com a população prisional que lá é feito. Todos eles são heterogéneos, entre eles e dentro deles próprios. Há estabelecimentos prisionais que têm 4 e 5 valências de cumprimento de pena. Com falta de recursos, que vossas excelências sabem, é difícil ir-me levar a bom porto tudo isto. Dê-me um segundo, por favor, Sr. Presidente. Ainda estou a gastar o tempo, não é? Os recursos humanos, vamos lá ver. 5.277 no quadro orgânico, incluindo carreira de chefes e de guardas. Como já vos disse, há 231 chefes com essa média de idade. Guardas andarão na ordem dos 3.500, com média de idades de 50 anos. 50 anos. Quando atingem a categoria profissional de guarda principal e não pretendem ascender à carreira de chefe, acabou, não é? Não há mais aliciente nenhum. A pessoa, para ser motivada, é muito difícil. Acresce que nós carregamos aqueles mais responsáveis e que se dispõem a isso, a executar as tais funções de chefe de equipa. E não recebem como tal. Não recebem. Portanto, é uma falha da instituição não ter chefes, por opções políticas anteriores, e agora os guardas que se dispõem a desempenhar esse papel importantíssimo. Imaginem o que é os estabelecimentos como Custóias, Estabelecimento Prisional de Lisboa, Valdos de Deus, Coimbra, Passos de Ferreira, entregues a guardas desde às 17h18 de sexta-feira até às 8 da manhã de segunda, com visitas nos estabelecimentos prisionais com a corporação reduzida, porque a distribuição é sempre feita da vontade do momento. Se eu tenho muita vontade enquanto chefe e o diretor, o chefe recebe ordens do diretor, está subordinado hierarquicamente, há muito serviço para tribunais, para órgãos de polícia criminal e outras saídas, preferem alocar os guardas durante a semana, desfalcando intencionalmente o fim de semana. E nós pactuamos todos com este estado de questões, não é? É muito difícil, andamos sempre a trabalhar no fio da navalha com estas questões. E temos aqui uma responsabilidade imensa enquanto chefes, porque nós é que damos as diretrizes, mas recebemos-as dos diretores. Aqui não há ninguém isento. Há diretores que seguem a conduta que entendem, aquela que acham que é que devem seguir, há outros que são mais permissivos a pressões dos serviços centrais e depois a coisa cria ali umas barreiras funcionais com os guardas, porque todos sabemos que quando recebemos ordens que não compreendemos e com as quais não concordamos, há sempre bloqueios e há sempre histórias muito difíceis depois de dirimir. A questão dos incêndios, isso, materiais, isto é uma utopia, como a rede elétrica que falou o professor, o anterior diretor-geral, que havia uma rede elétrica em Valdos de Deus, não é? Na União Soviética, penso que havia lá nos campos de concentração, a União Soviética foi até mais tarde, aí havia rede elétrica. Nos países democráticos da União Europeia, eu nem quero pensar que há alguém que tem uma coisa dessas no sistema. Portanto, tudo o resto, Valdos de Deus, não tem nada, está igual. Está igual, não é? Tem um diretor que foi para lá de recurso tentar equilibrar aquilo, mas os estados de graça terminam. E deixem-me frisar aqui mais uma vez que aquilo não foi uma fuga, aquilo foi uma tirada. Não houve perdas de vidas humanas, civis, de reclusos ou de guardas prisionais, por milagre. Se houvesse outro tipo de intervenção de reativa de alguém com mais ímpeto e que tivesse detectado aquilo a tempo e tentasse intervir de forma aleatória, aquilo tinha corrido mal. Tinha corrido mal. O que é certo é que pôs a nu o sistema. E já o estamos a esquecer outra vez. Daí o meu elogio a vossas excelências, pelo rigor, pela propriedade com que apresentaram aqui questões pertinentes, revela que não se limitaram a ler os discursos que prepararam. Há aqui fatores, não estou a conseguir abordar todos, mas nós ficamos muito satisfeitos e esperemos que isto tenha proficuidade consequente, não é? Que realmente olhem para o sistema prisional, olhem para nós, porque isto é uma missão do Estado. E não queremos, nós, que estamos de saída, por força da idade, não queremos que haja algum acontecimento com consequências terríveis e ficamos todos com esse ónus porque não pressionámos, não fizemos o nosso papel. Quanto ao entendimento com este Ministério, é certo que houve uma valorização, há uma relação muito boa, institucional, mas cada um no seu papel. A doutora Marisa Garrido e o sistema revelou-se bastante ágil no que eram as questões anteriores, que nós reportávamos o que nos interessava à Direção-Geral, e a Direção-Geral ia reportar ao Ministério. Há sempre um gatekeeping e uma filtragem, e as coisas eram de outra maneira. A lidar diretamente com os Ministérios, temos resolvido muitas questões e temos ganho, acima de tudo, respeito. E daí, a manutenção ainda da entrega das pessoas que vão trabalhar. Não se esqueçam que destes 3.700 que estão ao serviço, estão permanentemente em ausência, 600 a 700, por diversos padecimentos. Isto não é uma profissão que dê saúde. Nem a reclusão dá saúde, quanto mais nós lá a trabalharmos. Temos uma missão muito difícil. Ainda continuamos a ir trabalhar, mas há pessoas que já vão desistindo, porque não é uma tarefa de Sísifo. Nós resolvemos inúmeras situações durante um dia, à tarde já estão outras, amanhã vêm outras novas. É uma profissão muito peculiar e há muita dificuldade no seu desempenho por força dos recursos e por força da afetação de verba e do interesse do Governo. Sabemos que neste momento há outras prioridades a nível nacional e internacional. Nós temos consciência disso, mas não se esqueçam que dentro dos estabelecimentos estão pessoas em reclusão que estão a cargo do Estado e têm o efetivo de todas as valências, está muito deficitário e não consegue levar a cabo aquilo que tem como proposta. Para terminar, Sr. Presidente, quem tiver questões mais objetivas que pretenda ver efetivamente respondidas com outro rigor, é mandarem para os nossos contactos, que nós temos todo o gosto com material empírico. Há coisas que não podemos divulgar de questões de segurança, e agradecer mais uma vez aqui o convite que nos fizeram para participar e partilhar aqui algumas questões. Senhor Presidente, não tomo mais tempo. Já vi que tem que ser, há muitas coisas que...
Eu é que agradeço em nome de todos nós a vossa presença e o vosso contributo nesta comissão, que irá enriquecer seguramente o objeto da mesma, e mais uma vez muito obrigado pelo vosso contributo. Senhores deputados, só aqui uma questão rapidamente, se é possível na próxima quinta-feira, 2 a 8 dias, pelas 14, para ouvir o Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional e votar um requerimento do PS para visita ao EPL. Se há alguma objeção de algum... O plenário é de manhã nesse dia. É véspera de feriado e o plenário é de manhã. Pode ser? Podemos... Não há... Se acabar mais cedo também... Então, em vez de 14, fica pós-plenário... Está bem? Fica assim? Pode ser? Ok. Então, muito obrigado a todos. Dou para encerrado.